Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do Investimento Abessa hoje com meu amigo Fábio Coelho. E aí, Fábio?
Grande Hudson,
Como é que
prazer
você...
enorme estar aqui com você.
Ah, prazer todo meu, Fábio. Super. Aliás, não é a primeira vez que ele vem aqui, não, mas Fábio tem muitas histórias para contar e o Brasil vem mudando bastante. Fábio, se apresenta primeiro, por favor. Quem é Fábio Coelho?
Obrigado de novo, Hudson. Fábio Coelho. Fábio é professor, colega de profissão, e hoje eu estou à frente da Associação de Investidores no Mercado de Capitais, AMEC, também conhecida como associação, principal associação dos minoritários aqui hoje no Brasil. Tenho um histórico aqui de navegar um pouco de regulação, então trabalhei muitos anos, mais de década no Banco Central,
Mais de década, Fábio.
mais de década no Banco Central, consultor na diretoria, chefe de gabinete, ocupei posições executivas e também tive uma longa trajetória no nosso regulador de fundos de pensão, a Previc. Então, ou seja, investidores institucionais, de uma maneira geral, eu tenho uma certa experiência agora do lado das assets, também dos fundos de pensão. É um pouco do público que eu tenho navegado aí nos últimos anos,
Olha
Hudson.
só, tá feito da minha quanto tempo, Fábio? Já?
5 anos.
Já, Fábio?
Passa rápido, né?
Passa
E
rápido,
chegou
hein?
a aliança da pandemia, mundo de
Tranquilo.
ponta cabeça. Seguimos aí.
Ai, que bom, que bom. Fábio, vou até aproveitar para, acho que da outra vez eu vou fazer essa pergunta. O que é uma associação de minoritários? O que faz uma associação de minoritários?
Sabe que a gente tem uma característica muito marcante, que a gente reúne as assets, grosso modo, que tem um viés de investir em empresa com a perspectiva de longo prazo. A AMEC está completando 18 anos, adquirindo sua
Já?
maioridade aqui,
Olha!
e a gente, durante muito tempo, se dedicou exclusivamente a gestores de equity, no prazo, que valorizam governança corporativa, que tem posição, melhoria. Você conhece bem a história, a gente compartilha aqui. E desde o ano passado, a gente está se concentrando agora para trazer essa expertise, esse conhecimento, para desenvolver aspectos do nosso mercado de crédito privado. Então a AMEC reúne grandes gestoras, principalmente aquelas de nichos, né, vinculadas a bancos, grandes bancos, gestoras estão com a gente, temos gestores independentes, temos estrangeiros, temos fundos de pensão. Então, ou seja, somos investidores institucionais que têm essa pegada. Inclusive, para quem está nos ouvindo, fica o convite para quem é um gestor de crédito, um gestor de equity, para conhecer um pouco mais aqui da nossa associação.
Vale a pena, hein? Posso garantir que vale. Trabalho muito bom, muito sério. Mas parabéns, Fábio. Parabéns. Falando então desse nosso mercado de capitais, eu queria começar com você falando um pouquinho do cenário, né? Porque a gente vem hoje aí no mundo com uma taxa de juros básica, ou taxa de juros, né? Bastante elevada, em níveis reais elevados ao longo do mundo. E obviamente isso aí atrapalha o dia a dia, custo de capital da empresa e tal. Como é que você está vendo isso aí? Como é que está esse impacto das taxas de juros aqui no nosso mercado e no mundo, né?
Sabe que quando eu faço comentário dessa natureza, Hudson, eu cito o exemplo de volta aqui para os fundos de pensão, porque eles têm um comportamento muito característico, que eu acho que ilustra e serve aqui para a gente fazer comentários para todos os outros setores. Eu escrevi um artigo recente na revista Investidor Institucional, que eu chamei de A Zona de Conforto dos Fundos de Pensão, e coloquei lá um gráfico olhando juro real de 2010 para cá.
Tá bom.
E toda vez que a gente cruza subindo ou caindo, isso que eu chamei da zona de conforto, que é um intervalo de juro real ali por volta de 4,5 a 5 e poucos por cento, o fundo de pensão, ele muda o comportamento dele muito rápido, do ponto de apetite para
Rápido.
equity ou um apetite, eventualmente, de título público que ele adora, título público federal, NTN-B, né, com seus vários vencimentos. Então, em 2011, a gente teve uma queda de juros muito acentuada, que pegou toda a indústria de surpresa.
Essa mulher.
E aí eles, enfim, adiaram, não sabiam diversificar, tiveram muita dificuldade, fizeram investimentos que deram certo problema, que a gente precisou tratar depois. Mas quando o juro voltou rápido, eles ficaram com uma sensação de voltamos para o que a gente sabe fazer. Né? Isso ali, 2013 e
Ou seja,
etc.
voltou pro juro.
Voltou para a zona de conforto.
Quase conforto.
Quando o juro caiu de novo, aquele movimento que a gente viu, inflação elevada, a gente precisou reagir, inflação ali que ficou na casa de 2 dígitos, 2015, 2016, etc. gente teve um outro movimento de diversificação forte que durou quase até a pandemia, né?
Tá.
Então, e aí, de novo, o fundo de pensão busca diversificar, olha o investimento no exterior, e o juros subiu. E a gente está num momento agora para responder a sua pergunta, né? Fábio, como é que você está olhando aqui juros? Né? Porque a gente está numa expectativa muito grande de que este ciclo monetário já comece a gerar, de novo, emissões das companhias, expectativa para o segundo semestre, agora com a Selic ainda, com seus próximos, a próxima queda, ou as próximas, né? Que no segundo semestre a gente já tenha uma retomada do follow-on, que é um indicador antecedente para IPO. Então,
a gente começa
a enxergar primeiro as empresas fazendo novas emissões. Esse movimento consistente ainda não apareceu. A gente ainda está num patamar acima dessa zona de conforto do fundo de pensão que eu mencionei, mas com uma tendência nítida aqui de, enfim, dos mandatos obviamente serem colocados em prática à medida que a Selic for
se reduzir. Até o final do ano, a princípio 9.
Exatamente.
Né? Grande maioria.
Se a gente vai estacionar nosso juro nominal ali, 9, um pouquinho acima de 9, etc., a grande pergunta é: será que isso vai ser suficiente para uma nova janela de IPO? Ou isso vai ficar em algumas empresas que estão com a corda no pescoço, enfim, vão fazer novas emissões? É um ponto de interrogação para ser colocado. Mas existe uma expectativa muito grande dos gestores de equity, de companhias, etc., para que a gente tenha esse movimento. Quando a janela de IPOs se fechou lá em 2021, então a gente está aí mais de 2 anos sem...
Tem coisa na fila,
tem aquela empresa que então, vamos adiar até onde der, corta no pescoço. Eu acho que vai ter gente testando, então pode ser que você não tenha um movimento consistente, mas já no segundo semestre uma outra empresa faça um teste daqui e dali. Mas eu te diria que esse ciclo monetário não está tão robusto quanto a gente navegou aquele da pandemia, obviamente com um juro muito baixo e uma liquidez grande para o mercado.
Né? Sim. Mas
estamos na torcida para esse segundo semestre de 2024 aqui, Wilson.
É ótimo. E bem, o impacto dos valores da empresa também com esse custo de capital não é fácil também, né, Fábio? Imagina também quem vai acessar o mercado, olha o preço da ação, o valor está mais baixo, pensa, está na hora de abrir também, né?
Então, ou seja, a sinalização é, o pessoal vai porque precisa, não porque o momento talvez seja o mais adequado. Então, à medida que o mercado for, digamos assim, o cenário for trazendo um pouco mais de conforto e de certeza, a gente acha que as empresas vão se sentir confortáveis. Porque além, digamos assim, desse cenário econômico de patamar do juros, a gente tem outros movimentos aqui no Brasil que geram essa incerteza
do investidor. Né? Vamos falar disso já. Mas já. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar na seara então, do mercado de renda fixa aqui. Americanas, tivemos mais do que a média de RJs do ano passado, né? Começando lá com a Americana, que foi um caso, aí é fraude, outra história, sabemos disso, mas que parece que ajudou a dar um empurrãozinho em outros, em alguns problemas que estavam ali talvez gerenciáveis e não conseguiram ficar depois da Americana. Como é que tá? Você acha que a Americana deixou uma história, um aprendizado?
Hudson, lá no Banco Central a gente tinha um mantra entre os reguladores, principalmente que acompanhava a fiscalização e supervisão do mercado de capitais, de que toda crise deixa o seu legado. Isso foi verdade para todas as crises que a gente viveu, especialmente as bancárias que a gente viveu no Brasil, desde lá do
ProEx,
depois as pontuais de problemas de crédito, enfim, Banco Santos, Pan-Americano, todas elas deixaram um aprendizado. Né? Que hoje, se você olha, por exemplo, o processo de supervisão do Banco Central, com a SCR, com as bases de dados que estão colocadas, você tem um nível de escrutínio hoje no Banco Central, que é nível global, o pessoal vem aqui beber na fonte para aprender. Isso não nasceu de um dia para o outro. Isso veio com esse aprendizado que vem de crise. Então, quando você traz a questão da Americana, é óbvio que isso vai deixar um legado, deixando muito separado, você já adiantou aqui, né? Então, assim, poxa, Americanas é um case, enfim, que vai ficar talvez por décadas aqui, e a gente vai dar aula bastante sobre isso, como case, etc. E uma queda de avião dessa natureza nunca tem uma causa só, então vamos olhar as fontes de problemas e etc. Mas a gente precisa separar isso, obviamente, de outros ruídos, outras questões, outros problemas relacionados ao crédito privado. Então, você deu a letra. Americanas, eu acho que colocou no holofote o mercado, porque naquele primeiro momento é de se imaginar que o spread das negociações testou um mercado secundário, testou, etc. E coincidentemente, 45 dias antes de Americana, o conselho da MEC havia se reunido para falar: olha, em 2023 o foco da MEC deve ser olhar com um pouco mais de carinho o mercado de crédito privado, porque ele teve um crescimento silencioso ao longo
Tem
dos
dó
últimos
disso
5 anos.
também. Ah.
Então, voltando para Americanas, né, certamente vai deixar a lição aprendida do ponto de vista da importância dos órgãos de governança das instâncias, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Conselho de Administração, papel das linhas, antigas linhas de defesa, de controles internos. Isso é sensacional. Para quem estiver nos ouvindo e depois quiser fazer uma leitura um pouco mais aprofundada sobre isso, a B3 fez um relatório no final do ano passado, onde ela julgou o caso da Americanas para tirar ela da listagem de alguns índices, etc.
Olha.
Justificou, mas assim, a diretora Flávia Moulder, grande amiga, escreveu ali o parecer final, que dava ali um pouco de papel desses órgãos de controle, que eles devem fazer, que eu acho sensacional, fica como recomendação
Ah,
de
depois me
leitura.
passa o link que a gente vai botar na contracapa do
Fazendo
episódio.
essa separação aqui de, pô, temos um caso de fraude, né? Ou seja, ainda que a gente tenha responsabilidade, empresa de auditoria, etc., a gente costuma dizer entre os reguladores que a gente precisa separar, né? Quer dizer, uma coisa, uma falha, outra é alguém que eventualmente ludibriou, cometeu um crime para tentar esconder
Que é
isso.
difícil pegar, né, cara? Quando tem
Difícil
intenção
pegar,
mesmo, é difícil.
óbvio que tem o pessoal diz, ah, o ceticismo profissional do auditor, enfim, dos órgãos de controle, mas no final, eu tenho uma opinião muito forte que se a gente está falando de um caso de fraude, a gente pode dar dever de casa para todo mundo. Ó, os órgãos mais atentos, o investidor mais atento, CVM mais atenta, mas no final, fraude, a gente está falando de um crime e não podemos confundir com uma operação do dia a dia, né? Acho que é um pouco
Importantíssimo isso, Fábio.
dessa
Importantíssimo.
leitura, porque senão a gente fica com uma sensação, ah, mas devia ter pego. Não, pera aí, não está tendo alguém aqui que está cometendo um crime, né? Por mais que a gente tenha aquele ímpeto de opinião pública de sair achando o culpado, mas no final do dia a gente precisa ter essa serenidade aqui de achar os respectivos culpados no ato aqui de cometer o crime, né?
O Brasil tem um certo problema de. Eu sempre digo, eu tenho muita lei e pouca punição, né? Devia se ter. Esse caso de Americana enseja punições, né?
Você sabe, Hudson, que eu também tenho esse mesmo entendimento, né? E você sabe que durante muito tempo eu fui um. O pessoal diz, o regulador, o supervisor de fundos de pensão, e a gente separando bem o processo, né? Tem que ter contraditório, tem que ter ampla defesa, tem que dar oportunidade de todo mundo se defender, isso é chato, mas a opinião pública não gosta, mas esse é papel de um regulador. Mas dito isso, uma vez comprovada a falha, a gente tem que dar uma punição exemplar. A gente não pode ficar com essa sensação de que, não, peraí, uma certa complacência. Eu realmente não tenho essa visão. Tem certa, enfim, recebe crítica, né? Eu recebia muita crítica, dizia, pô, mão pesada com o
Pô, que
regulador.
regulador de mão pesada.
Mas esse é o ônus de quem senta na cadeira e que precisa, de certa forma, disciplinar o funcionamento do nosso mercado. Então, ou seja, se a gente quer ter disciplina, se a gente quer passar os exemplos e etc., as falhas precisam ter uma pena proporcional ao dano causado. A gente está falando muitas vezes de dano de poupança popular, a gente se esquece muito disso, né? Poupança popular. Quer dizer, fica imaginando, né, quando a gente lê o noticiário, né, são Americanas, os grandes investidores, bancos renegociando, esquece do pequeno cidadão que às vezes fez uma poupança, colocou lá R$ 200 na companhia, colocou R$ 1.000, colocou etc., e ver o seu patrimônio sendo dilapidado, fica aquela sensação assim de sem consequência.
É só eu que paguei, né?
Sem
Só eu que paguei.
consequência.
E eu vou até aproveitar e fazer um gancho. Você falou que no final do ano passado a MEC colocou como um dos seus focos a questão do crédito privado, que era um mercado que veio crescendo. E veio silenciosamente, concorda, ele veio crescendo, está silenciosamente. Você acha que as empresas, já que a gente teve uma sequência de RJs, estavam muito endividadas? Ou mais foi muito tempo de crise, com taxa de juros muito alta, penalizou muito?
Hudson, a gente tem uma visão dicotômica aqui sobre o processo de RJ. Por um lado, caminho legítimo que a empresa tem de se reestruturar, não se discute, tem o seu papel, ele é importante, não existe só aqui. Por outro lado, a gente tem uma percepção de que tem lições aprendidas que a gente pode utilizar muito na estrutura de uma RJ ou de outros mecanismos de crédito. Se a gente pega, por exemplo, o caso da Light, que veio na sequência de Americanas.
No meu Rio de Janeiro.
Estamos falando ali de uma diferença de menos de 2 meses entre um e outro, 45 dias e etc. Né? E fica um pouco da sensação de que RJ também pode ser usado como um escudo ou eventualmente uma ferramenta que a companhia tem para colocar numa mesa de negociação e desequilibrar o aspecto de
custo. Mas aí, assim, diria minha mãe que é feio, mas não é só que é feio, né?
Por isso que eu estou dizendo que existem lições aprendidas que inclusive estão motivando um pouco da organização dos investidores para terem um pouco mais de força para fazer isso. A gente cita o exemplo, vamos pegar o próprio caso Light, né? Quando o caso Light saiu, muitos investidores começaram a ter uma percepção, só para citar aqui algum exemplo, de que as ofertas que foram feitas de instrumentos de credibilidade e etc., né, começaram a se organizar para avaliar a convocação de assembleias de debenturistas, para discutir investidores, como é que a gente vai renegociar, e se surpreenderam, inclusive, com cláusulas que foram colocadas nos prospectos de convocar as assembleias com quóruns muito elevados, que dificultavam a própria convocação da assembleia. Então, ou seja, você pega uma emissão pulverizada, então você vê muita pessoa física, etc. Você imagina, se num país que a gente não tem cultura, né, nem de investir, quanto mais de quem investe de participar do dia a dia da empresa, quem está acompanhando minimamente a empresa participar de uma assembleia. Então a gente está falando aqui de um público muito especializado. Imagina ter um quórum elevado para colocar todo esse pessoal para tomar a decisão do que nós vamos fazer daqui para frente.
A galera sabe o que faz, faz. Não vai reunião de condomínio, né?
Então, quer dizer, eu vi muitos investidores comentando de que, olha, isso aqui virou inclusive um red flag da gestora, no sentido de que a gente vai olhar, uma das coisas que a gente vai olhar agora, aspecto da emissão, é essa questão dos quóruns, né? Só para te dar alguns exemplos dessas lições aprendidas. Postura da companhia. A gente vê assim, né? Tem o período do namoro e tem depois o período do casamento que ficou ruim. Né? No período de namoro, relacionamento do credor com a companhia funciona bem, do próprio acionista funciona bem, suas áreas de RI. A gente tem relatos de investidores que quando houve o estresse, né, de Light, ou até antes do estresse, mas já com alguns sinais, os investidores buscavam, credores buscavam um relacionamento com a companhia e as portas estavam fechadas.
Ué?
Dificuldade de comunicação com a companhia, né? Então, sempre sem muita consequência. Quando, de fato, a companhia eventualmente se posicionava, já era uma hora. Agora, estamos num período de blackout, porque a gente está entrando no processo PJ. Então, ou seja...
Quando o investidor mais precisa conversar.
Certas coisas, eu acho que justificam esse ponto que você citava aqui de... eu tenho usado essa expressão, vou repetir aqui, né? Estamos num velho oeste quando se trata de crédito privado no Brasil.
Opa!
Isso traz boas oportunidades.
Por favor, Fábio.
Porque você vai se lembrar, né? A gente se lembra de quando o novo mercado foi estabelecido no Brasil.
Sim,
início da década de 2000, demorou 1, 2 anos para a gente ter uma das primeiras emissões, etc, etc. Mas hoje, você pode ter um pouco de crítica para dizer que ele podia melhorar, tem alguns pontos, mas a gente tem uma visão muito positiva de que ele é um divisor de águas do ponto de vista de governança. Não é perfeito, mas ele, dizer que ele é muito importante.
Hoje não sai, ninguém tem coragem praticamente.
Muito importante.
Fora do...
Do ponto de vista de elevar requisitos de governança, de colocar requisitos mínimos das companhias de informação, enfim, né? Deu um banho de loja e colocou o Brasil num outro patamar do ponto de vista de governança. A gente disse que a gente está precisando de um novo mercado, aspas, para o crédito privado. Um arcabouço que eleve nível de informação, de comunicação, de relacionamento das companhias com seus credores, né? E a gente entende que reunir investidores com as suas experiências individuais, pontos que deram errado, com conflito de interesse, com regime informacional, quer dizer, isso pode ser feito dentro de uma associação. Então, esse é o papel que a MEC está se colocando hoje para conversar com os gestores. Né? Aí você falava do crescimento silencioso. Tá? A gente foi fazer rodadas de conversa com profissionais desse mercado antes da gente tomar essa decisão. E aí o pessoal diz assim: Fábio, há 5 anos, então volta ali para a pandemia até 2018, era um mercado que spread grande, você não tinha muitos players, ocorria um mercado desse, um evento desse como de Americanas e Light, de estresse, ninguém conseguia sair da posição.
Eu me lembro desse negócio, não tem como sair, os preços iam lá para baixo.
E que uma surpresa positiva, que com todo o estresse de Americanas, com todo o estresse de Light, o mercado secundário não se fechou. Obviamente, o spread abriu, mas em 24, 48 horas, negociações funcionando, quem queria vender, quem não queria. Então, e quando a gente foi olhar, eu não tenho o número aqui, mas a gente percebeu que o número de gestoras que faziam créditos, eles sempre existiam, principalmente tesouraria de banco, não sei o quê, mas gestoras dedicadas ao mundo do crédito privado, elas se multiplicaram, principalmente durante a pandemia.
Elas e os volumes também.
Os volumes cresceram absurdamente. Começamos a ter gestores especializados que começaram a dar origem, inclusive, a outras teses de investimento. Vamos lembrar que a gente tem agora, inclusive, um mercado especializado em ativos estressados. Special situations, né? Special seats, como o pessoal menciona. Quer dizer, se a gente volta mais no tempo, não só não existia, como era algo que a gente só ouvia falar de mercado americano. E temos hoje gestores dedicadas a esse mercado. Então isso merece aqui uma organização, né, desse público e uma expertise que a MEC tem, né, de bater na porta do regulador, de influenciar aspectos aqui de proteção do investidor, de lições aprendidas, como a gente citou. Então temos um grande dever de casa, um oceano para navegarmos, para a gente sair do Velho Oeste e entrar aqui numa nova era. Do ponto de vista de marcos aqui de melhoria desse mercado.
E sabe que esse velho baixo, eu adorei essa expressão, vou usar, hein? É mesmo. E faz todo sentido, né? A MEC, no final das contas, vai acabar representando os interesses desses investidores das empresas brasileiras. Empresas que emitem ações, como que emitam debêntures, né? Ou outros títulos, né? Acho que faz todo sentido mesmo. E eu acho que o brasileiro gosta de renda fixa, então o mercado. Na verdade, o Brasil gosta de renda fixa, mas a dívida pública, digamos assim, tem um crowding out grande na economia brasileira, né? Eu acho que precisamos ali que talvez o melhor equilíbrio entre dívida pública e privada, para que você tenha um espaço maior para a dívida privada crescer na pizza de dinheiro das pessoas, né? E aí faz todo sentido o que você vai falar. Todo sentido. Vamos passar agora para a renda variável um pouquinho?
Vamos lá.
Já falamos um pouquinho aqui de renda fixa e juros. A MEC vem na minha cabeça logo, quase todo mundo, governança. E eu começo com aquela primeira pergunta conceitual que você deve ouvir várias vezes. Governança agrega valor mesmo? O que que a gente tem de evidências, Fábio?
Boa, você sabe que governança corporativa hoje é o meu maior instrumento de trabalho. O público que está nos ouvindo pode parecer uma palavra assim muito genérica, abstrata e etc., mas que no dia a dia, na prática, ela acaba se traduzindo em diversos aspectos do mundo da empresa, que eu acho que a gente vai conseguir materializar aqui. Mas respondendo a sua pergunta, gera valor? Aí o que a gente costuma dizer é o seguinte: experimenta ficar sem. Né? Experimenta ficar sem. O ponto é que você ter uma boa estrutura de governança, se você for olhar no curto prazo, é difícil, até do ponto de vista quantitativo, tá? Se você olha os estudos que estão colocados, você encontrar evidência de curto prazo que faça muito sentido para dizer assim: puxa vida, montar esse processo de estruturação, eu já vou conseguir, enfim, extrair esse valor e conseguir enxergar. Mas se você olha num período maior, de longo prazo, que, como eu citei, durante muito tempo, foi o público da MEC, né, que está expandindo isso agora. Essas gestores não têm dúvida de que você ter garantias de que o processo vai funcionar na hora que você tiver um desentendimento, seja contra administradores, seja entre acionistas, de você ter processo eventualmente de reparação de dano bem colocado numa estrutura do país, de você ter um procedimento arbitral que você eventualmente você pode ir lá hoje na CAN, né, na Câmara de Arbitragem da B3, porque é uma cláusula que está no novo mercado, de você poder ter uma área estruturada de relacionamento com investidores que vai ter que te atender minimamente, ou, enfim, né?
São vários instrumentos, vários instrumentos de governança.
Vários instrumentos de governança, nem começamos aqui ainda a citar, tá? Então, a gente não tem dúvida, de que a estrutura de governança corporativa, ela faz sentido não só para geração de valor nas companhias, olhando no longo prazo, mas tem um aspecto aqui de proteção do investidor, isso que parece assim meio fora de moda, uma palavra também, como eu falei aqui, né? Puxa vida, o investidor precisa ser protegido, né? Quem olha assim. Mas vamos lembrar que a SEC americana tem uma grande área dedicada a investor protection. Isso é a razão de ser da existência, por exemplo, de uma SEC, de uma CVM e etc. Quando a gente fala aqui de proteger, não é proteger no sentido de coitadinho, é garantir que a instituição com que ele esteja se relacionando garanta que o analista esteja capacitado para fazê-lo, que ela seja autorizada a funcionar, se eventualmente der algum problema, como é que você aciona, né? Então, se a gente vamos pegar um mercado aqui que a gente chama de marginal, mercado cripto, que está colocando aqui os seus pilares de regulação e etc. E mexe, a gente enxergou, não só no Brasil como no exterior, né, os piramideiros aí, mercado marginal, deu problema com corretoras e etc. Você vai buscar apoio onde, se é um mercado não regulado? Então, quando a gente fala de proteção do investidor numa caixa de governança, a gente está falando de colocar as pedras fundamentais, de garantir esse funcionamento, e depois, dentro da companhia, você estabelecer os canais, né? Então, você olha, por exemplo, a estrutura de governança hoje dentro de uma companhia. Casos americanos, que a gente estava falando aqui. Você tem lá. O manager administrador está no dia a dia, os diretores, o presidente,
Está ferido de ele.
enfim, a gente chama isso aqui do manager, desculpa aqui o anglicismo. É? Mas você tem uma estrutura do conselho, que supervisiona o management, que está olhando a estratégia de longo prazo, que cobra se o management estiver, enfim,
Pensa na
falhando,
perenidade.
pensa em perenidade, pensa um pouco do perfil de risco que a empresa quer tomar. Durante a pandemia teve um papel importante de olhar, cobrar do manager postura com os colaboradores e etc. O conselho de administração tem um papel importante. Ao lado dele, todas as empresas do novo mercado são obrigadas a ter um comitê de auditoria. O comitê de auditoria vai fazer a ponte entre controles internos, vai fazer a ponte para reportar para o conselho de administração o funcionamento desses riscos, vai se dedicar a toda essa estrutura. Então, ou seja, você tem uma estrutura de camadas, do ponto de vista de governança, que isso se torna importante. Não por acaso, você tem a indicação dos conselheiros independentes
Opa!
como requisito hoje, por exemplo, do novo mercado. E ter um percentual mínimo dos conselheiros independentes, etc. Então, você veja a importância disso. Isso, né, você assim, puxa, Fábio, mas isso aqui no Brasil, não sei. Cara, a gente está falando de uma camada que funciona em todos os países, para a gente ter.
Ou seja, a gente, na verdade, está seguindo.
Está seguindo com problemas, obviamente, das nossas jabuticabas do que a gente vive aqui, né? Mercado pequeno, com todos os nossos problemas, mas a governança corporativa traz um pouco dessa camada de proteção que a gente está falando aqui, que minimamente vai poder guiar. Aí você fala assim, poxa, Fábio, mas não necessariamente isso está gerando valor, eu tenho um perfil assim. Mas assim, se a dificuldade que a gente vê no nosso mercado já se coloca com esses pontos aqui, com essas camadas, imagina se a gente não tivesse, né? A gente tem uma característica, eu citei, eu acho que da outra vez que eu vim aqui, né? Que o mercado brasileiro, ele tem uma característica. Então não é crítica, também não é elogio, é simplesmente uma observação. A extensa maioria das empresas que nós temos no Brasil tem um acionista controlador. Característica, isso é de livro texto, né? Agora, o fato da gente ter um percentual muito grande de empresas com controlador faz com que o equilíbrio de forças de um investidor minoritário, um pequeno investidor, ele seja muito desequilibrado. Quando a nossa lei das SAs foi estabelecida, lá atrás, década de 70, né, a própria lei trouxe alguns mecanismos para buscar esse reequilíbrio, né, que você ter, enfim, a figura do conselho fiscal, de você ter a possibilidade de ter conselheiros, conselheiros independentes, a maneira de você eleger conselheiros para as companhias, de você ter vagas reservadas para conselheiros vindos do minoritário, votos em separado. Então tem um mecanismo que é colocado, que quando a gente olha ele fora de perspectiva, fica parecendo assim, puxa, para que tudo isso? Não consigo ver valor. Custo, né? Quando estoura uma americana, a primeira coisa que a gente vai fazer é, cadê os órgãos de controle? O que, que eles estavam fazendo? Estavam dormindo? Não viram? É, quer dizer, então, ou seja, ele pode parecer num dia a dia, no operacional, que ele não gera valor, mas na hora que a gente tem a mesma natureza, é onde isso emerge. A importância de você ter esse controle de um conselheiro capacitado, enfim, que consiga contribuir para a companhia, que não vá lá, como a gente viu muito em outras décadas, só para ir beber o cafezinho, né?
Não vê nada, né? Aquele conselho que não vê nada. Não, você está certíssimo. Não, eu concordo plenamente com você. E acho também o seguinte, quando você tem a governança, você tem a quem responsabilizar, né? Porque tem os chapéus estão ali, né? Cada um tem um chapéuzinho, tem um, digamos assim, tem uma responsabilidade, né? Botou o chapéu, assume uma responsabilidade.
Essa é a palavra, responsabilidade. São os guardiões da companhia, são os responsáveis. E na hora de um estresse, são aqueles que serão cobrados por isso. Por isso que eu fiz referência aqui àquele texto parecer da B3 aqui sobre americanos, porque eu acho que dá uma boa leitura para quem faz parte de um, enfim, de um conselho, de um comitê ou de alguma estrutura de supervisão, para ter esse espírito do ceticismo profissional. Né? Tem um trecho desse relatório, para dar um gostinho aqui, o pessoal da B3 diz assim, não basta você estar sentado num comitê desse e perguntar aleatoriamente, mas você... Ela fez o seu dever de casa, comitê de auditoria. Conselho fiscal, você ficou de olho, simplesmente perguntei e achar que meu papel aqui como conselheiro
já
tiquei. Né? Diz assim, o ceticismo profissional tem de não só perguntar, mas como garantir, de instigar, de ir atrás, de postura. Isso não é trivial. Você fica realmente com essa responsabilidade de fazê-lo. Né? Essa é um pouco da estrutura que a gente vê aqui de falar de governança corporativa.
Mas você sabe o que você estava falando, mas também essa questão da proteção do investidor, que a gente tem que ficar pensando assim, o cara tem uma visão de que é um investidor hipossuficiente, não consegue fazer. Não, acho que a questão é a seguinte, se você está num mercado onde tem uma simetria de informação enorme e você é a ponta mais fraca, se não existirem ali instrumentos para te defender ou para que os seus direitos sejam realmente resguardados, digamos, você fica o seu apetite para entrar nesse mercado cai muito, né? Então, assim, a proteção do investidor acho que é um requisito para o mercado crescer também.
Hudson, isso é uma verdade universal que se vale para o pequeno investidor. Agora, você imagina para um investidor estrangeiro que coloca um mapa mundo em cima da mesa, olha a oportunidade em todos os mercados, mas ele percebe que se ele fizer um investimento no Brasil e der algum ruído, ele tem dificuldade para fazer o seu direito valer, dificuldade para discutir um ressarcimento, dificuldade para discutir uma reparação, a ponto de grandes processos de reparação de danos que foram feitos contra empresas brasileiras não foram feitos no Brasil.
Nossa, isso é uma vergonha.
Foram feitos via class action dos Estados Unidos. Então, esses pontos que o investidor coloca, então, na prática, como é que isso se traduz? Ou ele coloca restrição e realmente não faz o investimento por aqui, ou se faz, dá um desconto no valuation. Bom, eu só entro naquela empresa se por esse preço aqui da minha planilha, porque eu estou dando desconto. Né? Eu acho que eu citei aqui da outra vez, mas vale repetir. Né? Eu faço isso todo ano, né? E há um mês atrás eu estive nos Estados Unidos conversando novamente com um grupo de investidores, né? E eles me disseram a mesma coisa que eu citei aqui, eu acho que da outra vez, do desconto que eles fazem no valuation de companhias que a gente tem aqui no Brasil, e a gente entra aqui em outras questões de interferências,
vamos
etc.
Já.
Estatais, mas eles dizem o seguinte, Fábio, a gente faz uma conta aqui de qual seria o valuation da companhia e chegamos no número X. Depois a gente começa a dar outros descontos por conta de problemas, de risco, de volatilidade, de insider trading, etc., que a gente vê de volatilidade, enfim, sem informação que justifique você ter grandes flutuações, a gente é obrigado a dar um desconto no valuation dessas companhias aqui na nossa hora de fazer investimento, porque senão a conta não fecha do ponto de vista de risco que a gente está correndo. Né? Então, vou dizer, no final do dia, o investidor racional vai fazer movimentos dessa natureza, de reagir não só a características da própria companhia para fazer a sua planilhinha de trazer valor presente ali, uma taxa de desconto que reflita ali.
Aquela célulazinha que ele põe risco disso, risco daquilo.
Mas em cima daquele número final que ele simplesmente trouxe e faz para todo lugar do mundo, ele embute um certo, aspas, risco Brasil, que é esse aspecto que a gente está falando, característica do nosso mercado, falta de proteção. Eu não vou aprofundar aqui, mas o private enforcement, que é como a OCDE chama esses mecanismos de proteção privada, se funciona o processo de reparação de danos, de uma arbitragem, a resposta é não, não funciona, a ponto da gente ter um projeto de lei em andamento, que não vou entrar no detalhe aqui, mas que é exatamente para melhorar esse ambiente.
Ah, né?
A gente está trabalhando nos bastidores para melhorar ou diminuir, né, essas assimetrias que a gente tem com outros mercados.
Mas a caminhada se faz passo a passo, né? Então tem que...
Formiguinha.
Bem, agora a gente não pode, depois já falamos, a gente tem que entrar governança, interferência, no desempenho. Claramente, acho que o primeiro grande exemplo é o Petrobras, né? Petrobras, a gente tem aqui um acionista majoritário, exatamente o que a gente estava falando antes, um grande acionista e tal, só que é um grande acionista que faz uma interferência, muitas vezes com objetivos que não tem, tem nada a ver com a empresa e com objetivos que tem a ver de fazer política pública. E aí, como é que a gente vê? Porque o Petrobras perdeu um valor enorme, né? O estrangeiro está olhando para isso também. E é um risco que se manifestou e que pode ser recorrente, né? Como é que a gente vê? E a gente tem o caso de Vale também, vamos falar um de cada vez um pouquinho, que é assim, características diferentes. Fala um pouquinho de Petro, que eu acho que é um caso emblemático ultimamente.
Perfeito, Hudson. E falar de estatal para a gente é relativamente fácil, não porque o assunto seja,
pelo
mas porque vira um tema recorrente na nossa pauta.
Recorrente é horrível isso, né?
E eu sempre faço esse disclaimer, né, de que a gente tem, a gente Brasil, né, o país, tem dificuldade de lidar com as suas companhias estatais. Não que isso seja fácil no mundo inteiro, não é. Conversando com os investidores estrangeiros, dizem estatal é um problema no mundo inteiro, países emergentes, mas ganha outras nuances quando a gente fala aqui de Brasil. E aí, para ser justo, a gente tem questões envolvendo as estatais já de muitos anos. Então, para não entrar em pauta de seara política, ou seja, de vários governos, é um problema crônico que a gente tem no Brasil, de não ter uma institucionalidade de lidar com a questão do relacionamento do público do privado.
Porque... Só fazer um parêntese aqui para você ficar ainda mais à vontade, hein? Independente do governo ser de matiz A, B ou C, tivemos um governo que tinha uma orientação, mudou, um governo que foi chamado de direita, um chamado de esquerda, e os dois fizeram o mesmo tipo de intervenção, né?
Eu disse, a gente tem problemas de natureza da estatal que remontam há muito tempo. Agora, a gente teve alguns agravantes para entrar aqui nessa discussão mais recente de Petrobras. O primeiro deles foi a flexibilização da lei das estatais. Esse é um ponto, eu vou voltar para Petrobras.
Mas nesse ponto, mas, vale a pena. Vale
mas esse é um ponto que, primeiro, a gente materializa na lei das estatais um volume de lições aprendidas que se materializaram na figura da lei, de você trazer condicionantes para lidar com o mundo político e do mundo econômico, que foram consubstanciados, requisitos, profissionais, tempo de experiência e etc.
Tudo de bom senso, né?
Muito bom senso, razoabilidade, você pode até questionar um outro ponto, mas tem uma razão de ser, ou seja, não foi colocado lá por acaso, foi uma decisão da sociedade, portanto foi estabelecida uma lei, então tramitou em todas as instâncias e foi colocado. E quando a gente começa a discutir a flexibilização das leis estatais, como a gente viu numa decisão do nosso Supremo, né, que suspendeu o efeito da lei às vésperas das assembleias das companhias para estabelecer conselheiros, nós, para ser justo, outras importantes instituições de mercado levantaram a mão para dizer o seguinte, puxa vida, né, a gente não está pensando, ou seja, não tem interesse econômico nenhum a não ser de valorizar o nosso país, governança corporativa, melhorar o nosso mercado. Então, quando a gente suspendeu, teve a nossa lei das estatais suspensa, a gente já viu uma deterioração grande de governança corporativa.
Para ver se construindo.
E aí a gente ouviu alguns comentários do tipo, mas será que o mercado não tem certo preconceito com o mundo político, não deve existir esse preconceito, tem bons profissionais? E o que a gente diz? A gente não está partindo do princípio que ser político implica ser assim ou ser assado. mas a história nos ensina que essa aproximação traz consequências indesejáveis para a sociedade. Esse é o nosso argumento. Que, portanto, a gente colocar requisitos para que isso aconteça não deveria ser lido como algo inconstitucional, que é um pouco da discussão que está colocada.
É
difícil de entender. A gente até citei outro dia numa discussão do ambiente jurídico, trazendo um exemplo, por exemplo, da nossa Constituição, que também traz requisitos para você ser deputado, para você ser um senador, salvo o melhor juízo, requisito, inclusive, etário. Para ser senador, acho que é no mínimo 30 anos de idade.
Ah, é? Tem coisa dessas?
Será que se a gente colocar uma restrição desse, a gente tem alguma picuinha ou alguma aversão a pessoas de 20 e pouco de outra geração? É. Obviamente que não, né? Então, são condicionantes que a gente coloca e assim foi feito. E eu volto para Petrobras. Então, lei das estatais acho que foi um ponto importante. Mas quando a gente tem as empresas de capital misto que são listadas em bolsa, a gente falou aqui, né, de requisitos para ser uma empresa listada. Não é algo trivial a ponto de quando uma companhia faz um IPO, ela precisa ou deveria estar minimamente preparada para lidar com demandas de mercado. Ela vai precisar estruturar uma área de RI, dependendo do segmento de listagem do novo mercado, ela vai ter que ter um comitê de auditoria, vai precisar constituir um conselho, vai precisar prestar informação para o mercado, comunicado, fato relevante. Ou seja, é um requisito para ser listado. Uma empresa de capital misto, né, as nossas estatais aqui, quando são listadas em bolsa, você começa a colocar os requisitos. Regime informacional é importante para o investidor. E entramos em eventual discussão de interferência política ainda. Mas se a gente olhar para o que está acontecendo nessas companhias, a gente vê o acionista controlador, leia-se governo federal, com um regime informacional esquisito para uma empresa do Estado.
Dá um exemplo, né?
A gente tem, por exemplo, agentes públicos falando sobre estratégia da companhia em entrevistas na porta de gabinetes em Brasília.
Verdade.
A gente tem...
A gente vai se acostumando, né?
A gente vai se acostumando, quer dizer, com um pouco daquela assim, não, mas é assim mesmo, sempre foi assim, quer dizer, estamos falando aqui de melhorias no nosso mercado. Não podemos tomar isso como algo trivial, porque vale para todas as companhias listadas, inclusive para as estatais. Dito de outra maneira, imagina se algum acionista qualquer, Hudson Bessa, fosse agora na cabeça dele o porta-voz de uma companhia que ele investe e saísse falando sobre
dos
planos, etc. Então é disso que a gente está falando. Regime informacional, executivos da companhia usando canais não oficiais, como redes sociais,
Twitter, não, parece
que... Então são pontos aqui que a gente não pode tomar isso como triviais quando a gente fala de companhias dessa natureza. Ponto 2, né? Falando de meios estatais, falando de regime informacional. Um outro ponto, quando a gente tem uma companhia que ainda que seja estatal, mas que tem quase 50% do seu capital na mão de
milhares
investidores
privados,
a gente tem grandes investidores nacionais, internacionais, poupança popular, FGTS. Ou seja, estamos fundo falando ali de fundos de investimento, fundos de pensão, etc., enfim, né? Quase uma parcela significativa, mas eu digo representativa da sociedade, também está refletida na base acionária da companhia. Então, a gente ter uma falta de relacionamento de investidor, do acionista controlador com toda a sua base de investimento privado, é algo característico. A gente não está aqui também sendo... ingênuo para achar que vai ser flores, vai ser... Mas minimamente canais estabelecidos para manter esse relacionamento precisam ser colocados. E eles foram na lei das estatais e eles foram no estatuto da companhia, né? Nessa e das estatais. Como é que funciona? Tem uma regra muito clara, os investidores privados não necessariamente gostam, mas ela diz o seguinte, olha, uma empresa de capital misto listada em bolsa, ela tem uma dinâmica de mercado. Ou seja, ela vai privilegiar o seu funcionamento, vai privilegiar a remuneração dos seus acionistas, vai privilegiar a sua operação no melhor interesse da companhia. Se eventualmente uma redação da lei do estatuto, a gente tiver a empresa fazendo algo que se assemelhe ou busque fazer algo relacionado à política pública, estou dizendo a lei, isso até pode acontecer com uns condicionantes, e aí vem o problema. Qual é o condicionante? A lei diz que a empresa dê ampla transparência com antecedência do que ela pretende fazer, aí você pode até pensar que, pô, relativamente fácil, então basta ela dizer que pretende fazer e está tudo bem, mas o segundo ponto, que esse faz toda a diferença, que ela precisaria precificar um eventual prejuízo ao investidor privado relacionado a essa eventual política pública para que houvesse um ressarcimento. Ou seja, se houver um interesse de se fazer algo que se assemelhe temporariamente ou não de maneira transparente e comunicada, deve haver uma precificação que busque o ressarcimento. O que não pode acontecer, e é difícil de entender, é você buscar um eventual caminho, se isso obviamente acontecer aqui, de estabelecer uma política pública e achar que isso não tem consequência. E aí pior, então mais um argumento. Aí piora quando a gente começa a ter aquele ritual de regime informacional que gera volatilidade, porque não é feito pelos canais oficiais e etc. Aí se imagina um investidor que está sentado em um grande centro financeiro internacional, Londres, Nova York, está acompanhando tela da companhia, começa uma grande flutuação de preço, ele corre no site de RI, procura lá comunicado ao mercado, fato relevante, não encontra absolutamente nada. E vê o preço da ação caindo 10% num dia e etc.
Ele faz maluco, tá falando alguma coisa.
Eu sou muito perguntado, né? Você diz assim, Fábio, mas isso não seria um gatilho para um eventual processo de reparação à la class action? E o que eu digo é o seguinte: vamos olhar os requisitos de você estabelecer um processo de reparação de dano. O dano, e que uma vez causado o dano, existe um nexo de causalidade entre o dano que foi gerado e a razão pela qual isso aconteceu, né? Então, eu não sou eu aqui que vou dizer se já está estabelecido ou não, mas o ponto é que se a gente for apertar e fazer aqui o nosso gráfico de espinha de peixe, de causas e etc., né? Ou de olhar as lições aprendidas que foram feitas em outras class actions, no mínimo, se eu estou sentado, se eu sou um administrador dessa companhia, eu ficaria de cabelo em pé, me perguntaria todo dia se a gente está cumprindo aqui o nosso papel a ponto de afastar risco dessa natureza.
Parece que não.
Acho que esse é o que a gente realmente precisa fazer essa avaliação aqui de Petrobras, né? E aí eu volto no ponto aqui que você falou de trazendo a questão da interferência política, né? Então, ou seja, a gente já citou lei das estatais, citamos regime informacional, citamos aqui a cabeça do investidor estrangeiro, citamos a base acionária que inclusive tem poupança popular, citamos a lei das estatais aqui que pode trazer elementos assim, de ressarcimento, isso enfim, aqui de uma eventual atuação como política pública. Agora, a gente vê uma falta de valorização do conselho de administração dessas companhias. E eu me explico, né? O conselho de administração. O conselho de administração de uma companhia qualquer, incluindo as estatais, tem uma composição, vamos citar o caso da Petrobras, são 11 assentos, grosso modo. Desses 11 assentos, hoje, seis representantes são indicados pelo acionista controlador, governo federal. Você tem quatro eleitos entre os acionistas privados dos minoritários, 10, e um representando os empregados, né? As empresas estatais têm lá essa figura e etc. Né? Então, hoje, os canais para discutir do ponto de vista de quem fala do ponto de vista de estratégia, vou colocar os administradores de maneira geral, management e conselho, mas enfim, né? O conselho de administração precisa ser valorizado, porque se um acionista qualquer quer fazer valer a sua visão, quer trazer diferentes perspectivas e etc., ele não pode falar em nome da companhia, mas pode trazer essa discussão via conselho de administração, que tem essa representatividade. Fazendo uma ressalva importante aqui, Wilson, né? Que quando a gente vai estudar os princípios de governança, vai olhar os códigos, né, etc., a lei das SAs, né, não confundindo aqui com as estatais, né, diz lá, né? Todo conselheiro, independente se ele foi eleito pelo minoritário, tem uma responsabilidade para com a companhia. Ele responde no melhor interesse da companhia. Se a gente for partir do princípio da boa-fé de que todos os 11 que estão lá sentados estão atuando dessa maneira, eles vão sentar e entre eles trazer diferentes visões, eu discordo por isso e etc. Mas enfim, o palco para que essa discussão seja feita é o conselho de administração. Não pode ter uma discussão paralela de o acionista que é assim, um agente público de Brasília que é assado,
vai
e falar no jornal, e falar aqui que agora a política vai mudar assim. Ou seja, figura de valorização do conselho, a pauta de governança corporativa, isso vale para todas as companhias. Pode, de novo, parecer uma certa ingenuidade, eu ouço, mas empresa estatal é assim mesmo, assim, pessoal, isso está muito errado. E aí, eu fiz um comentário na imprensa na semana passada, né? O jornalista, obviamente, me perguntando com o meu jornalista, que assim, a gente acha que está enxergando dois passos na frente, ele está três, né?
Olha.
E aí ele me fez uma pergunta, falou, Fábio, mas então existe requisitos na nossa lei das SAs? Que dizem, sim, né, passíveis inclusive de uma sanção pelo nosso regulador, CVM. Isso que eu estou falando vale para qualquer companhia. Tá? A gente estava discutindo Americanas. Vamos olhar dentro de um processo administrativo a responsabilidade, se cumpriu o seu dever, se não cumpriu, etc. Isso vale absurdamente para as nossas estatais. Temos lá a figura dos conselhos, dos conselheiros, e fora desse ritual de governança da companhia, ou seja, uma eventual interferência, isso precisa ser avaliado. Aí a manchete do jornal foi, né, a MEC cobra CVM sobre postura, etc. Então, assim, eu digo assim, não retiro uma palavra do que mencionamos, obviamente teve ali um sensacionalismo, mas é a mais pura verdade.
Mas me espanta também.
Ou seja, minimamente um processo para você avaliar. Porque em qualquer outra companhia, Hudson, quando a gente tem algo semelhante, você vem e cumpre o seu papel e de maneira diligente, ou seja, manda uma cartinha, exemplo, né? Olha, estou identificando uma volatilidade fora aqui do padrão comum. Companhia, a gente toda semana no noticiário, você tem algum fato ou ato que justifique? A companhia, olha, do nosso lado não existe nenhum fato, nenhum ato que justifique, nem nada disso, etc. Muitas vezes ela diz isso, mas no dia seguinte lá só o seu fato relevante. Mas o fato é, esse é um papel importante, né? Se a CVM sente o cheiro de algo que não está funcionando, obviamente que é o dever dela de ir lá investigar. Sim. Então, quando você bate no liquidificador, tudo que eu citei aqui, né, estatais, o motivo pelo qual tem virado um pouco da minha pauta de trabalho. Não que a gente tenha que ir a fazer disso, enfim, uma questão de
braço,
nada disso.
Na sua frente, mas, você...
ou seja, a gente trabalha aqui na MEC para atuar como um think tank. Então, quando a gente oferece uma opinião, lá no nosso site vocês vão ver que tem várias...
É um site bem bacana, gente.
Então tem lá nossas cartas de opinião, mas a gente tem um mantra e uma premissa para dizer assim, a gente não tem opinião gratuita no sentido de eu acho isso, eu acho aquilo. Nossas opiniões são fundamentadas. Você pode até gostar e não gostar, mas quando a gente diz, olha, estatais temos problemas dessa natureza, a gente vai mostrar como é que a gente acha que deveria ser, como é que a gente acha que deveria ser, mas digo, fundamentando em lei, fundamentando em melhor prática internacional, fundamentando em regras de bolsa, está lá no, enfim, na regra de funcionamento do novo mercado. Ou seja, a gente dá um ganhinho das pedras que não é algo inventado, simples, eu acho, eu gosto, etc. Parece uma crítica pura, mas é o nosso instrumento de trabalho como opinião de uma instituição independente aqui do nosso país.
Faz todo sentido, né? Porque essa discussão de conselho de administração, eu imagino que para boa parte do público hoje devem achar, quando você coloca que tem seis conselheiros do governo, mas, e não precisa ser só do governo, várias vezes a impressão que eu tenho é que esses conselheiros parece que são conselheiros do majoritário. Não são conselheiros da companhia. Porque se olhar para uma pessoa que não está nesse nosso dia a dia aqui, sinceramente, eu acho que o cara dentro do jornal que pensa que o conselheiro trabalha para o majoritário.
Putz, você foi ali, tirando palavras das minhas bocas, da minha boca, a gente tem que olhar com muito cuidado essa expressão. Conselheiro do conselheiro do acionista XYZ, porque como a gente mencionou aqui, ele é conselheiro da companhia. No dia a dia é até natural a gente mencionar que a forma como ele de acesso ao conselho, sim, indicado, eleito daqui e dali, mas ele é conselheiro da companhia. Então, ou seja, não dá para entender, e eu acho que conselheiros, falando agora de casos genéricos, não especificamente dessa companhia, né, que eventualmente tenham uma postura de simplesmente ser leve trás, meu papel lá é simplesmente de operacionalizar, ele não sabe o risco que ele está correndo pela sua falta de diligência na atuação do menor interesse da companhia. Pode parecer algo inconsequente, que a gente está falando aqui, né, de, pô, não estou vendo sanção e etc., Mas, por exemplo, em outras jurisdições, onde a gente tem isso de maneira mais premente, pega o caso americano de uma SEC, caramba, tem ali um ritual que ele deve seguir, que eu acho que é um pouco aqui de lição aprendida da gente melhorar, como a gente está falando, né? De colocar as pedrinhas, de ter um, eu citava aqui do mercado de crédito, né? Estamos no Velho Oeste, vamos incorporar um processo. Isso não é feito de um dia para o outro, e eu tenho, apesar de gostar muito de regulação de mercado, né? Sei que isso não vem por decreto. Isso vem com cultura, isso vem com prática de mercado, isso não é feito de um dia para o outro, é um trabalho de formiguinha. Que é um pouco do Alfredo Setúbal, fundador da MEC, ele está no nosso conselho consultivo, a gente se reúne uma vez por ano para discutir estratégia de longo prazo. Aí eu vou lá mostrar para o Fábio do ano, prestar contas, né, aqui do management. Ele diz: Fábio, eu sei, mas precisando bater nessa tecla de novo, é um trabalho de formiguinha, a gente tem que entender. Então, ou seja, aquela paciência nipônica.
Para quem vai para o Japão em breve.
É uma paciência nipônica aqui de, enfim, né, de saber do trabalho que precisa ser feito e do seu ritual, ir lá fazer. Ter essa contribuição de melhoria do nosso mercado.
Ah, sim. Fábio, está chegando no fim, mas eu acho que tem um ponto aqui que eu não queria deixar de falar, que me espantou, que foi Vale, né? Que é um pouco mais do mesmo que a gente falou aqui, mas parece que escalou um degrau, né? Subiu um degrau, porque é uma ex-estatal, né? A gente entra, fica imaginando um investidor estrangeiro, que a gente sabe, não é uma interferência a uma empresa com um controlador estatal, é uma interferência com um controlador que já foi uma estatal, né? Você não acha que isso deu um ruído a mais, né? Para mim, se eu sou um gringo, eu diria, esse mercado é mais... Pega aquela célula do Excel, aumenta um pouquinho aquele fator de risco. O que, que você acha disso?
Acho que tem dois aspectos importantes quando a gente discute o caso Vale. O primeiro deles é uma pauta maior, que significa privatização.
É, teve o caso Eletrobras, que vocês também falaram.
Bem... Exato, mas o meu ponto é dizer o seguinte, né? Uma vez que a gente tem processo de, enfim, de privatização, seja o follow-on, seja de diluição do acionista controlador, seja o governo continua com a posição relevante, mas não é formalmente o controlador, como é o caso de Eletrobras, ou que ele vendeu tudo, né? Lá na Vale só tem a Golden Share, ou seja, dá para dizer que ele vendeu tudo e etc. Então, ou seja, essa cultura do relacionamento entre investidores, quando você tem um processo dessa natureza, seja de uma diluição, seja de uma privatização completa. Né? Então, para pegar o caso aqui de Eletrobras, eu volto na Vale. Né? A gente teve lá um relacionamento da empresa se transformando numa corporation. Leia-se, um corporation onde você não tem um controlador estabelecido pela regra brasileira, 50% mais um dos votos, o governo ficou com algo como 40%. Né? Então, você teve lá o seu processo de governança estabelecido, mas ele ainda é um acionista relevante, tem o seu apoio.
Tem todo o direito de ser ouvido.
Tem todo o direito de ser ouvido, tem lá, enfim, a estrutura que foi colocada, o limite de voto, mas enfim, né? Você tem um relacionamento. Agora, o que não dá para a gente ter é sair do ambiente do jogo, 90 minutos sendo jogados na regra que está colocada, e você ter um outro fórum paralelo de começar a discutir algo que é de mercado de capitais, com os mecanismos de mercado de capitais, ou seja, vai discutir se o processo de privatização, ele, enfim, teve algum processo errado, vamos para o STF, enfim, então fora do campo. Mas eu estou dizendo, processo de privatização para voltar para o caso Vale. Né? Então esse é um aspecto relacionado aqui à presença ou não do acionista do governo e como é que ele se relaciona com os demais. E tem um outro que está relacionado com a independência dos investidores privados, seja ele qual for, dos investidores, eu falei privados, mas incluindo o governo, e ter a legitimidade, cumprindo os requisitos que estão estabelecidos, para ele fazer as suas indicações naquilo que ele entende para o melhor interesse da companhia. E eu me explico, tá? A gente viu muitas críticas recentes de indicações de nomes que geraram polêmica. Sim. A turma do Fla-Flu, embora eu seja vascaíno, né? Mas a turma do Fla-Flu para dizer, gostei dessa indicação, não gostei, vai ser bom para a companhia. E a gente tem um mantra que funciona muito bem para dizer assim, pessoal, a gente não pode questionar a opinião do investidor sobre o nome que ele entende que vai contribuir de uma maneira para a companhia. Senão seria ser um cerceamento da opinião. Você pode gostar, pode... Isso vale para o investidor público e para o investidor privado. Ou seja, se a gente começar a questionar, né, um minoritário indicou o Hudson ou o Fábio para uma companhia, a pessoa vai dizer, ah, não gostei por conta disso, isso, daquilo. Não, mas tem um papel a ser cumprido, expertise do Hudson que vai trazer para a empresa. Então a gente tem isso muito premente. Isso vale para ser coerente aqui também para as indicações que são feitas pelo governo.
Concordo
O
plenamente.
único ponto é que preencham os requisitos, sejam eles estabelecidos na lei das estatais, no estatuto da companhia. Em alguns casos isso também não tem sido respeitado, mas legítimo você fazer a sua indicação e etc. Então, quando você pergunta de alguns ruídos que foram colocados na Vale, estamos falando de uma empresa privada, de eventualmente alguns investidores privados quererem indicar um outro nome, nomes que geraram polêmica. A gente precisa separar essa questão de gostos ou preferências pessoais e etc. com os ritos colocados. A maioria dos temas que a gente tratou aqui foram de pontos que têm alguma falha procedimental, ou seja, na lei das estatais. Não havendo essa falha, a gente não tem porquê, a não ser por um gosto pessoal, tem os
Certo.
meus e tem os seus, né, de dizer, poxa, mas esse nome não vai ser bom para a companhia. Mas a gente tem uma premissa de que eles precisam ser respeitados, ainda que exista uma crítica grande, mas é a vontade do investidor se preencher os requisitos. Com toda aqui a polêmica por trás da
É.
indicação, é algo que a gente tem que ter uma sanidade. Eu volto muito no meu período de julgamento de processo no governo. Então, assim, pessoal, mas aqui, ó, é a venda aqui, é a balancinha aqui, a gente não pode ter esse desequilíbrio, precisa ser coerente aqui com o que a gente está falando. Gostemos ou não dos nomes, enfim, do perfil, da origem, etc., mas requisitos sendo cumpridos. O gosto do investidor, a razão de ser, que a gente não esteja enxergando, precisa ser respeitado. Isso valeu muito, eu concluo aqui, né? Período, por exemplo, que a gente passou de Lava Jato. Nomes de acionistas minoritários que estavam indo lá com a missão de olhar o detalhe, eram nomes muito criticados. O pessoal tinha crítica, não, poxa, não vai. Ou seja, sério, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco
Francisco.
também, né? Ou seja, você pode ter assim, mas peraí, preenche os requisitos, é a visão do investidor, ele acha que vai ser melhor para a companhia, a gente não pode ter esse cerceamento aqui, Hudson, né?
É,
Vai ser
não.
coerente com a visão de que a gente está tendo agora, né?
Eu concordo, acho que é um pouco, talvez, mas às vezes falta de ritos, né? Você quer indicar? Acho que não, não indica, né? Acho que é o que você falou, tem um rito que você tem que seguir.
Onde nasce o ruído? E aí você vem aqui no ponto, eu falei que ia concluir, mas eu volto aqui, né? Onde nasce o ruído? Isso a gente discutiu bastante lá dentro da MEC, né? Que os canais institucionais não estão sendo estabelecidos. Ou seja, onde é que a gente estava sabendo de um eventual interesse
É,
de
eventual
indicar,
interesse, né?
eventual interesse de indicar? Na coluna de um jornalista.
Isso
Você
aí.
assim, peraí, a gente vai embasar uma decisão do investidor no Brasil e no exterior por um, aspas, pode ser boato, não pode, na coluna de um jornalista, sendo que fatos e anúncios, muito difícil. A gente discutiu isso bastante lá, vai ter serenidade, mas assim, pessoal, a gente precisa privilegiar os canais institucionais. Uma indicação vai acontecer quando a administração da companhia divulgar ao mercado a intenção, o currículo de quem está sendo colocado, etc. Qualquer coisa fora desse rito vira especulação, né?
Não.
E por mais que o papo do cafezinho seja bom com uma especulação, né, a gente conversar aqui sobre opiniões, mas quando a gente está falando aqui de um regime informacional, a gente não pode tomar isso como verdade.
Eu concordo, concordo, concordo. Fábio, infelizmente temos que acabar, meu cara. É
É
uma pena que
isso.
está maravilhosa a conversa. Em breve vamos marcar mais um, porque o Brasil cria novidades em cima de novidades com
Você
a
vê que o
rapidez.
papo rende, né?
Papo rende,
Hoje
papo rende. Tem
é bem.
muita coisa. Fábio, super obrigado. Adorei a conversa. Ficou faltando alguma coisa? Por favor, se tiver.
Maneira alguma, se estiver faltando já é para a próxima,
Tá
né?
certo, então, Fábio. Obrigado, Fábio.
Satisfação enorme, meu amigo.
Satisfação toda minha. Adorei a conversa. Gente, mais um episódio do Investimento Aberto, hoje com Fábio Coelho, meu grande amigo da MEC, hein? Abraço para todos!